Lições da Bíblia, com o pastor Stina.
Olá, aqui é o pastor Stina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, de outubro a dezembro, estamos estudando o tema Vida, Morte e Eternidade. O assunto da semana é o processo do juízo. E o tópico de hoje é o juízo final. O cristão verdadeiro sabe que o juízo final trata sobre salvação, que pode ser entendida como absolvição. Para muitos, a ideia de julgamento significa condenação. Embora isso faça parte do processo, não devemos nos esquecer de que ele tem um lado positivo, pois também envolve a vindicação dos justos. A Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4, 5 e 6. Grande e glorioso para quem é aprovado no juízo, terrível e destruidor para quem for condenado. Daniel se referiu a um juízo do tempo do fim em favor dos santos do Altíssimo, Daniel 7, 22. O juízo inclui dois aspectos. Ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuíres segundo a sua justiça. Está em 1 Reis, capítulo 8, verso 32. Ao estudarmos o que Jesus disse sobre o julgamento, em Mateus 25, 31 a 46 e João 5, 21 a 29, concluímos que o juízo final visa duas coisas específicas: condenação e vindicação. Embora todos sejam julgados, nem todos são condenados. Alguns afirmam que as expressões "não é julgado" em João 3,18 e "não será julgado" em João 5,24 significam que aqueles que estão em Cristo não serão julgados de forma alguma. Porém, tais expressões indicam que os crentes não são condenados no juízo. Portanto, os textos devem ser entendidos como: não é condenado, João 3,18, e não entrará em condenação, João 5,24. O verbo que é traduzido por julgado pode também ser traduzido por condenado, o que combina muito mais com o todo bíblico. Em suma, nosso destino é determinado na vida presente. Os que estão em Cristo têm assegurada sua vindicação no juízo, e os que não estão em Cristo permanecem sob condenação. Ao descrever o julgamento, Mateus 25, 31 a 46, Jesus mencionou a presença não apenas dos cabritos, os ímpios, mas também das ovelhas, os justos. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, 2 Coríntios 5, 10. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, Isaías 55, 1 e Efésios 2, 8 a 10. Somos justificados pela fé, Gênesis 15, 6 e Romanos 5, 1. E julgados pelas obras, Eclesiastes 12, 14, Mateus 25, 31 a 46 e Apocalipse 20, 11 a 13. A base do juízo é a lei moral resumida nos 10 mandamentos, Eclesiastes 12, 13 e 14, Tiago 1, 25, 2, 8 a 17. As obras são evidências externas da genuinidade da experiência salvífica e, consequentemente, serão avaliadas no juízo. Lembre-se, não existe um decreto divino arbitrário que eleja alguns para a salvação e outros para a perdição, porque cada um é responsável por seu próprio destino. No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que Ele indica qual é nossa escolha final, se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você, pela graça e misericórdia de Deus.